Programa tudo especial da sua Rádio ES hoje, são 10 horas 22 minutos. Muito obrigado pela sua sintonia nesta manhã de quarta-feira. Você sempre acompanhando aqui os principais assuntos com a nossa equipe de redação multimídia, que tem a editoria-chefe de Daniele Coutinho, a nossa equipe trazendo a informação de uma maneira real, plural e atual. Bem, é hora da entrevista do dia e hoje o nosso convidado é especialista em direito público e criminal, mestrando em políticas públicas, o doutor Sandro Câmara, que está conosco. Muito bom dia, doutor Sandro, seja bem-vindo.
Obrigado, Jair, um bom dia a você e aos seus ouvintes.
Bem, doutor Sandro, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece a destinação obrigatória de pelo menos 50% da remuneração do trabalho do preso para indenizar vítimas de crimes. A proposta também prevê punições para detentos que recusarem trabalho sem justificativa, impedindo a progressão de regime até a reparação total do dano. O texto recebe debate sobre ressocialização. Qual a sua visão, qual a análise que o senhor faz dessa mudança que acontece no Brasil?
Jair, olha, em primeiro lugar, esse projeto ele trata de uma distorção antiga do nosso sistema penal. Como você bem disse, ele foi aprovado na semana passada na Comissão de Segurança Pública da Câmara, tem relatoria do deputado federal capixaba, deputado Evair de Mello, e torna obrigatório que pelo menos metade do salário do preso vá direto para a vítima do crime como forma de indenização.
Bem,
e por que isso é importante?
Sim.
Ah, pois não.
Não, tudo bem, pode completar, doutor.
Por que isso é importante, Jair? Porque hoje a lei até prevê essa possibilidade, mas prevê de uma forma muito aberta, genérica, sem criar uma obrigatoriedade. O dinheiro do preso raramente vai chegar à vítima. Então, o projeto inverte essa lógica, a vítima passa a ser a prioridade antes do Estado, antes de que o preso receba o pecúlio, ou antes de qualquer outra destinação que tenha aquele dinheiro do preso. Então, por décadas, no processo penal brasileiro, a vítima foi a grande esquecida. Então, o sistema se organizou em torno da ressocialização do preso tão somente. O projeto, portanto, traz a vítima de volta para o centro nesse debate.
Bem, e essa proposta não fortalece o direito das vítimas, né? Como o senhor deixou bem claro, até então esquecido em qualquer processo, né?
Claro, exatamente isso. Traz a vítima como centro do debate. A lei até tinha um conteúdo programático muito, muito bonito, muito romântico, mas na prática dificilmente a vítima receberia ou recebe qualquer indenização em relação à reparação que deveria receber do criminoso. Então, como eu disse, o projeto modifica isso, restaura essa distorção, colocando a vítima aí no centro e na prioridade desse debate.
O que chama a atenção é que o texto estabelece que a indenização terá prioridade até sobre o ressarcimento ao Estado, né? Então, qual é o impacto jurídico nessa mudança?
A lei prevê, de alguma forma, que esse dinheiro da decorrente do trabalho do preso vá, primeiro, indenizar os danos causados pelo crime, isso já estava previsto. Para assistência à família do preso, também era uma previsão, cobrir pequenas despesas pessoais do preso e ressarcimento ao Estado pelos custos da prisão. E aí o que sobra vai para um pecúlio, uma poupança que o preso recebe quando sai. Então a lei coloca agora a indenização à vítima como primeira destinação.
Entendi.
A lei agora estabelece parâmetros concretos e objetivos para que isso efetivamente ocorra na prática.
Bom, e qual, na visão do senhor, o impacto disso na ressocialização do preso?
Olha, existem mudanças muito importantes aqui que precisam ser destacadas. Olha, primeiro é o percentual que é fixado, né? Mínimo de 50% do salário vai para a vítima. Segundo, é a prioridade absoluta que se tem em relação ao pagamento das vítimas. O que sobra, naturalmente, vai para o preso. O que há de impacto é que o preso se torna ou se sente forçado a aceitar aquele trabalho para que possa progredir de regime. Então, se ele se recusa, tendo ele saúde, disponibilidade, disposição para o trabalho, mas se recusa, hoje, essa recusa tem um efeito disciplinar leve, né, que não causa efetivamente nenhum efeito na progressão de regime dele. Com o projeto, essa recusa injustificada passa a ser falta grave. Então, há consequências sérias no cumprimento de pena e a progressão de regime. Ou seja, o preso que não reparar o dano à vítima vai ter muito mais dificuldade de passar de um regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então, a reparação vira condição prática desse avanço. E isso me parece uma forma importante de ressocialização, reeducação e conscientização, claro, da população carcerária como um todo.
Bom, nós temos estrutura suficiente no sistema penitenciário para garantir trabalho remunerado a todos os presos?
Ainda não. Existem dados do CNJ que, por exemplo, hoje, só 19% dos presos estão trabalhando. Esses são dados de 2025, né? E aí temos parâmetros bem distorantes. No Rio de Janeiro, por exemplo, apenas 3%. O Maranhão é que tem um percentual de 80%. Então, ainda não há uma inserção bastante importante nesse sentido. O STF, o CNJ e o Ministério da Justiça criaram um plano chamado Pena Justa, que prevê algumas metas para o sistema prisional. E entre essas metas é até 2027, ter 50% da população carcerária trabalhando, né? E aí esse projeto atual, ele acaba indo ao encontro desse plano de pena justa, né? Permitindo que o Estado possa disponibilizar mais vagas, claro, e que o preso também passe a aceitar com mais naturalidade esse trabalho, visando a sua própria ressocialização.
Tá. Esse impedimento da progressão do regime para quem se recusar a trabalhar, ele pode gerar algum questionamento constitucional?
Claro, existem aí os contrários à lei, né? E isso a gente vai ter sempre que uma medida dessa acontece. Os pontos negativos de críticas são exatamente esses. Olha, o salário do preso é baixo. Como você vai obrigar ainda que 50% desse baixo salário seja destinado ao pagamento das vítimas? Um outro ponto é que isso aumenta o caráter punitivo sem necessariamente aumentar a ressocialização de forma proporcional, né? E um outro ponto que existe em relação à crítica a essa lei, assim, e quando a vítima não possa ser individualizada? E aí eu estou me referindo a crimes como tráfico de drogas, crime como administração pública. O projeto não tratou disso efetivamente. Eu não tenho uma vítima individualizada, eu tenho toda a sociedade. Então o projeto vai precisar avançar para entender como esses presos que cometem crimes dessa natureza poderão participar desse ressarcimento. Claro que isso não vai poder ser a vítima individualizada, vai ter que haver um fundo, vai ter que haver uma outra distribuição dessas questões. Então são alguns pontos que precisam ser aperfeiçoados para que a lei possa ser implementada de forma objetiva, de forma eficaz. É claro que ainda muitas discussões vão ocorrer. Ainda há comissões em que esse projeto passará antes de ir ao plenário da Câmara e antes de ir ao plenário do Senado. Então, até lá, esperamos que esses aperfeiçoamentos ocorram naturalmente.
Exatamente. Tem que saber como que vai chegar esse dinheiro às vítimas, né? E de que tipo, e quais são os crimes que cometeram que vai se reverter em indenização, né?
Exatamente, esse é um ponto que vai precisar ser destacado, discriminado, né? Então há ainda um debate muito incipiente, muito inicial, que vai merecer ainda muitos questionamentos, né? Isso vai, sem dúvida, acender aí um debate importante dentro do plenário do Congresso Nacional.
Agora fica aquela pergunta, esses recursos que vão, né, para os presos que estão trabalhando, esses recursos são do governo federal, do governo estadual, qual o valor disso tudo que o governo investe nesta remuneração dos presos no Brasil?
Olha, se nós formos falar do Espírito Santo, o Espírito Santo tem um exemplo muito interessante em relação a isso, né? O Espírito Santo tem desafios reais no sistema prisional, como qualquer estado, mas também tem experiências interessantes de trabalho prisional, por exemplo, com parcerias com a iniciativa privada, programa de ressocialização. Esses projetos podem acelerar as boas práticas que já estão sendo testadas aqui no Espírito Santo. Então, tendo inclusive o deputado Capixaba aí na relatoria, isso pode fazer com que o Espírito Santo sirva de um modelo importante, já que teve aqui, ou temos aqui, modelos exitosos, exemplos exitosos de trabalhos prisionais, né, com a iniciativa privada, com programas, com convênios entre empresas privadas.
Certo, então, valores individuais, eu exemplifico. No Brasil, é um preço unificado ou cada estado paga uma remuneração para cada dia trabalhado?
Olha, a lei de execução penal, ela prevê que o salário do preso não pode ser menor do que 3/4, né? 3/4. E aí isso vai variar de estado para estado. 3/4 do salário mínimo.
Então dá R$ 1.100. Dá R$ 1.100.
Exatamente. Então, estados vão eventualmente ter esse valor mais elevado ou menos. Então, esse é um piso que precisa ser observado. Isso vai variar de acordo com cada unidade da federação.
Certo. Então, só para explicar que nós temos, né, a lei de execução penal, que não pode ser inferior a 75% do salário mínimo, hoje R$ 1.100, o valor atualizado.
Mais ou menos isso.
A remuneração é dividida para indenizar danos do crime, ajudar a família, despesas pessoais e, eventualmente, ressarcir o Estado, né? Tem aí a remissão, tem a remissão de pena, que além do dinheiro, o trabalho prisional permite diminuir a pena a cada 3 dias de trabalho, 1 dia de pena.
Verdade.
É reduzido, não é isso?
Exatamente. Existem todas essas previsões que já existem na lei de execução penal. Na verdade, esse projeto de lei, Jair, ele altera a lei de execução penal, trazendo essas disposições específicas para o ressarcimento, para a indenização à vítima do crime.
Certo. E, doutor Sandro Arnales, ontem o governo lançou um pacotão aí quanto ao crime organizado. Na sua visão, vai funcionar ou é apenas mais uma ação em ano de eleição?
A gente tem um período eleitoral que acaba permitindo que essas questões sejam bastante divulgadas. Eu fico muito com o pé atrás, esperando exatamente o que vai acontecer, né? Ainda são questões muito incipientes, o governo está vindo de uma popularidade baixa e está precisando aí se recuperar nesse sentido. Então, a gente precisa analisar ainda de longe, sem muito juízo em relação ao que vai acontecer. Então, eu prefiro aguardar e oportunamente a gente falar disso numa próxima ou numa oportunidade, quem sabe.
Se o senhor, que é especialista, vai aguardar com um pé atrás, eu fico com dois, então. Doutor Sandro Câmara, especialista em direito público e criminal, mestrando em políticas públicas, muito obrigado por falar conosco, esclarecer esses pontos tão importantes aí para a nossa sociedade.
Foi um prazer falar com você e com seus ouvintes, o Jair. Tá. Um bom dia a todos.
Um bom dia, um grande abraço. Tá aí doutor Sandro Câmara conosco, explicando pontos importantes dessas mudanças aí na lei. Sem dúvida nenhuma, favorecendo agora o olhar diferenciado para as vítimas de crime, né? Tomara que não tenhamos vítima, a gente torce para isso, mas é inevitável no mundo em que vivemos. Você está conectado às 10 horas.